בעזרת השם, דף קי"ט, צד ג'ואב מציא עולה פרסום בעברית זו עבודה, שלום עליכם, אטודוס, תמוס דף קי"ח עמוד ב', נדסים עליה ג'יבשו, כלומר עשינו מנה במשנה, שתי גינות, זו אגב זו, דואז אורטס, ויזיניאס, מייס, קונטורס ג'יפרנס, אשר ראובן על הדונו דא אורטה מייס באשה, שמעון הדונו דא אורטה מייס אאוטה. E imaginamos dois planos, um plano mais alto e um plano mais baixo. Entre os planos tem uma parede. Essa parede refere ao solo embaixo da horta de Shimon, da horta mais alta. Então fala Mishnah, Ve'erek Benatai. Nessa parede de terra, entre a horta de baixo e a horta de cima, cresceram lá verduras. Quem é que é o dono das verduras? Primeiro, Mershelion, fala Bimir. O dono da horta de cima é dono das verduras. Não sei por que na Gemara. Rebidá diz que não, as verduras que crescem nessa parede pertencem ao dono da horta de baixo. Amar Rabi Meir explica um pouco melhor a Mishnah o que essa discussão significa. Se o dono da horta de cima quiser, ele pode abaixar a altura da horta dele, retirar a terra e igualar a altura com a altura da horta de Reuven. Se ele fizer isso, ele vai eliminar essa parede e essas verduras vão parar de crescer lá. Então quem tem o controle das verduras, fala Rabi Meir, é o dono da horta de cima. Amar Rabi Yudá, imirtzea tahtone bolotet ginatoem kanerek. Fala Rabi Yudá, a mesma coisa com relação ao dono da horta de baixo. Se Reuven quiser, ele pode elevar a altura da horta dele. Ele pode preencher essa altura com terra e dessa forma ele vai ter uma horta mais alta. Ele também vai impedir que essas verduras continuem crescendo nessa parede, porque não vai existir mais essa parede. Então dá no mesmo. Amar Rabi Meir, me'achash eshnei becholim limchot ze al zeroim eichan erek zechaim. Fala Rabi Meir, é verdade, os dois têm esse controle. Um pode abaixar a altura, um pode aumentar, elevar a altura. Mas vamos ver de que terra essas verduras estão se nutrindo. Estão plantadas nessa parede entre as duas hortas, mas essa terra é o solo embaixo da horta de Shimon, da horta de cima. Então fala Rabi Meir que é o dono dessas verduras, é o dono da horta de cima. Amar Rabi Shimon, fala Rabi Shimon uma terceira opinião. Kol she'elyon yachol lishot et yado v'litol aleihu shelo. Ve'ashar shel tachton. Fala Rabi Shimon o seguinte. Todas as verduras que o de cima pode arrancar estendendo o braço pertencem a ele. Rabi Shimon concorda que uma vez que essas verduras se alimentam do solo da horta de cima, pertence a ele, o dono da horta de cima. Mas as verduras que estão distantes demais e o de cima não consegue arrancar essas verduras estendendo o braço, pertence ao dono da horta de baixo. Porque se avalia que esse da horta de cima, ele abre mão dessas verduras que estão distantes dele. Ele não vai ficar agora trazendo algum objeto ou perigando cair de lá para arrancar essas verduras. Então essas verduras que estão além do alcance desse de cima, pertencem ao de baixo. Assim fala Bishimo. Fala Gumarama, explicando melhor, com relação às raízes dessas verduras, com certeza pertence ao dono da horta de cima. Todos concordam com isso, falava. Não tem debate. As verduras estão com as raízes dentro do solo do dono da horta de cima. Então, uma vez que as raízes estão nesse solo de Shimon, do de cima, pertence a ele com certeza. Que plique bem no fundo. A discussão entre os Tanaim é com relação à própria verdura, as folhas. As folhas estão crescendo no ar da horta de baixo. Então esse é o debate. Rabi Meir Savar Shadenofo Batarikaru. Conforme Rabi Meir, a lei das folhas é a mesma do que a lei das raízes. As folhas são extensões das raízes. É um derivado. Fala Rabi Meir, também é secundário às raízes. E a lei é a mesma. O que predomina são as raízes, fala Rabi Meir. Uma vez que as raízes pertencem a Shimon, as folhas também pertencem a ele, mesmo que as folhas estão crescendo no ar da horta de baixo. São nessa parede, suspensas estão no ar da horta de baixo, mas tem a mesma lei do que as raízes. Rabi Uda Savalo abrindo a chave no fogo até Icaro. Rabi Uda discute. Rabi Uda diz que as folhas não são secundárias às raízes. As folhas podem ter uma lei, as raízes podem ter outra lei. As raízes pertencem a Shimon, as folhas a Reuven da horta de baixo. Zera fala essa braita. Um caso em paralelo. Eu sei minha guesa, minha churashima, elu shebala carca. Divina Bimeir. Reuven tinha um terreno com árvores. Ele vendeu uma árvore a Shimon. Shimon comprou a árvore, mas não comprou o terreno. E cresceram do tronco ou das raízes galhos com frutas. Não da parte de cima da árvore. A parte de cima da árvore com os galhos, folhas e frutos pertence com certeza a Shimon que comprou a árvore. Saíram galhos das raízes ou do tronco, da parte intermediária, a parte de baixo do tronco. Fala-me que o que cresceu no tronco, nas raízes, pertence ao dono do terreno. É meu nome, minha guesa chebala ilan, minha shorashim chebala carga. Fala-me que não. O que cresceu no tronco pertence a quem comprou a árvore. O que cresceu nas raízes pertence ao dono do terreno. Então, é o mesmo conceito, fala aqui a Gemara. Conforme Rabimir, o tronco é um derivado das raízes, secundárias raízes. O que cresce nas raízes, todos concordam que pertence ao dono do terreno, como se tivesse crescido no chão. Portanto, pertence ao dono do terreno, fala Rabimir, que a lei do tronco é a mesma. O que cresceu no tronco em si pertence ao dono do terreno, não ao dono da árvore. E Rabimir discute, Rabimir diz que o tronco tem uma lei, as raízes têm outra lei. É verdade, o tronco é uma extensão das raízes, mas tem a sua própria importância. Pode ter a sua própria lei. Os galhos que cresceram no tronco em si pertencem ao dono da árvore. Betânia Namia Gabi Orlá, que é Gabi, começamos com o fio teto em cima. E temos uma outra breta com relação ali da Orlá sobre o mesmo assunto. E lá na Yotsemi na Geza, o Minashurashim. Hayav Beorlá de Vira Bimini, sabemos quando a pessoa planta uma árvore. Nos três primeiros anos do plantio, os frutos são orlá. É proibido ter qualquer proveito desses frutos. Então, fala Braita, a árvore tinha mais do que três anos. Mas das raízes e do tronco cresceram novos galhos. Fala primeiro que cresceu de novo no tronco ou nas raízes é orlá. Tem que esperar três anos para comer os frutos que cresceram desses galhos. Os galhos novos. Mesmo que a árvore se tinha mais do que três anos... Fala-me-mir, esses novos galhos do tronco, a parte intermediária, a parte de baixo ou das raízes, é algo novo. Fala-me-mir, aqui não. O que cresceu no tronco não é orlá, faz parte da árvore velha. Os galhos que cresceram nas raízes é algo novo. Então, mesmo conceito aqui também. Conforme Rabimir, uma vez que o que cresceu nas raízes é como se tivesse crescido no chão, é uma nova árvore. E também o que cresceu no tronco em si é uma nova árvore. São novos galhos, como se tivessem sido plantados agora no chão e nos três primeiros anos que cresceram, é orlá. E a Rebidá discute, a Rebidá diz, o tronco é uma coisa, as raízes são outra. O que cresceu nas raízes para a Rebidá é orlá. O que cresceu no tronco, não. Para o Betzirich, uma pergunta já responde, por quê? Rebimir e Rebidá tem que discutir nesses dois casos, a mesma discussão, tanto no caso da venda da árvore ou no caso da orlá. É sem necessário, deixe-me no Kamai, Tabeaki Amar Rebidá, Mishum de Mamona. Se tivesse a primeira breita, no caso da venda da árvore, poder falar, naquele caso, Rebidá facilitou para o que comprou a árvore. Disse que os novos galhos que cresceram no tronco pertencem a ele, porque é um assunto financeiro. E os sábios têm autoridade de falar que quem comprou a árvore é dono dos galhos, ele comprou a árvore, tinha intenção de adquirir para si qualquer coisa que cresce nessa árvore. Então cresceu no tronco mais galhos, mesmo na parte que não é normal que cresce, não na parte de cima. Fala, ele dá pertença que ele comprou a árvore, porque ele não tem um prejuízo. A vagabela de Isura é uma modeleira de meio, porém, sozinho eu poderia pensar errado. Fala aqui, Agumara. No caso da Orlá, que é um assunto de proibições, eu poderia falar que Rebidá concorda com o Rabi Meir, que o que cresceu nesses novos galhos do tronco é Orlá. Por isso é necessária outra braita. Veitmar Be'a, Be'akemar Rabi Meir. E se só tivesse uma segunda braita? Poderia falar, só nessa segunda braita Rabi Meir dificultou a lei, um assunto de proibições de Orlá, aí Rabi Meir dificultou e disse que o que cresceu nesses novos galhos do tronco é Orlá. como as raízes avabeaí, é uma boa bebida biudá. Porque eu poderia pensar errado que no caso da venda da árvore, poderia pensar que ele me concorda com o Rabiudá, o sujeito comprou a árvore, os sábios deram a ele posse de tudo que cresce nesse tronco também. Assim eu poderia pensar errado, Tzriha, por isso necessário essas duas braitas para nos ensinar que nos dois casos, o caso da venda da árvore e também no caso da Orlá, existe a discussão Ribir e Rabiudá. Amar Rabi Shimon, Kol She'elion Yachol Yishot. Rabi Shimon é uma terceira opinião da nossa Mishnah, como a gente viu, que em essência, o dono da horta de cima é dono dessas verduras que cresceram nessa parede entre as hortas. Porém, fala Rabi Shimon, ele só é dono na prática do que ele consegue alcançar estendendo o braço. O que está mais distante dessa área pertence ao dono da horta de baixo. Porque se avalia que esse dono da horta de cima, ele abre mão disso. Explica melhor mais essa lei. Amri de Beirabianai, falaram da Yishivat de Beirabianai, o Bilvat de Loianes. Ou seja, que verduras que o dono da horta de cima consegue alcançar estendendo o braço pertencem a ele. Porém, é só se ele estende o braço sem correr perigo de cair dessa altura. Isso pertence a ele. Se ele consegue alcançar estendendo o braço, mas nessa situação ele entra em perigo de cair de lá, não pertence a ele. Se avalia que ele abre mão disso. E isso pertence ao dono da horta de baixo. Se ele está agora querendo arrancar essas verduras distantes dele, é porque ele se arrependeu disso, que ele abriu mão desse refiqueira. Mas em essência, fala Rabi Shimon, se a pessoa consegue alcançar as verduras tranquilamente, isso pertence a ele. O que está mais distante do que ele consegue alcançar sem correr perigo, pertence ao dono da horta de baixo. Se avalia que ele fez refiqueira, ele se despropriou disso. Bairav Anan veitema Rabi Mirabirmia. Perguntou a Rabi Anan, tem quem fala que Rabi Mirabirmia perguntou, Magia lenofo ver magia lei karomai. Magia lei karomai, magia lenofomai. Qual é a lei se o dono da horta de cima consegue alcançar a base da verdura, mas não as folhas? Ou o contrário, alcança as folhas, mas não a base? Qual é a lei? Tem que ficamos a dúvida com relação a isso. Será que ele tem que alcançar os dois, ou uma das partes é suficiente? Ou qual das partes? Amar Efraim Safra Tamidoshi Reish Lakish, Mishum Reish Lakish. Falou Efraim, o escriba, o sofrer, aluno de Reish Lakish, em nome de Reish Lakish, Allahá que Rabi Shimon. A lei é como Rabi Shimon, a princípio, realmente a lei é como Rabi Shimon. Vai depender do que esse dono da horta de cima consegue alcançar, sem entrar em perigo de cair. Abriu a cabeça de Shavu Malka, Amadu apilhou Nam Tele Rabi Shimon. Falaram essa opinião de Rabi Shimon para o rei da Pérsia, Shavur, e ele disse que Rabi Shimon merece um prêmio por ter dito uma lei tão sábia. Adran Alá Kabait Ve'aliá, explica lá a Masterra da Metzia, Baruch Hashem, terminamos Perei Kabait Ve'aliá, concluímos o Tratado de Bametzia, parabéns a todos, Mazalto. Cada palavra de Torá nos conecta com a eternidade, tem valor eterno, valor infinito, vale muito mais do que riquezas, posses materiais. Rezemos a Hashem, que Hashem possa nos ajudar e nos recompensar por cada palavra do estudo, que o Hashem possamos continuar desfrutando do estudo. E começamos amanhã o Tratado de Baba Batra, que vai começar com assuntos novos, é sempre refrescante. Vai começar com leis entre vizinhos, direitos e deveres de vizinhos. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem acompanhando os shiurim, me possibilitando de poder transmitir os shiurim, e que possamos poder sempre continuar com alegria e com boas notícias. Parabéns a todos, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.